Boa noite, gente. Estamos aqui de volta com mais um Contextura Sonora, aqui na Rádio Cultura, AM930, em Curitiba. E hoje a gente tem um convidado especial. Mas antes eu gostaria de dizer que vocês podem estar ouvindo a gente pelo Facebook, Cultura 930, pelo Instagram, Cultura 930, e pelo Google Play também, Cultura 930. A gente costumava fazer esse programa ao vivo, mas antes da quarentena, dessa coisa toda aí, mas agora a gente está fazendo via celular. E o convidado de hoje, o Guga Bali, é um percussionista lá de São Paulo, que eu conheci assim, atravessado, no, meio que atravessado, né, entre aspas, no Facebook. E aí eu falei, pô, bacana o cara aqui, deixa eu vou convidar ele pro programa e tal. E como é um instrumento que você toca, é bem singular, eu queria que você se apresentasse aí, Guga. Bem-vindo, Guga. Boa noite.
Boa noite, Ismaiota. Tudo bem? Tudo certinho? Pois é, rapaz. Eu acho que a gente se conheceu uma vez com o Solano, né, em Curitiba. Sou conterrâneo também.
Você é daqui?
Inclusive eu tava até vendo no teu Face, eu não sabia. Além de ser seu conterrâneo, a gente estudou até no mesmo colégio. Eu também estudei no Colégio Estadual do Paraná.
Ah.
E, né, fiz FAP também, enfim, tive a um conservatório, tive a formação, né, toda aí. E depois eu vim para São Paulo, né?
Certo.
Tem nove anos que eu tô aqui produzindo, né? Gravando, enfim, né? Dando aula, trabalhando.
Então, você toca um instrumento especificamente interessante para nós, para a cultura, para a tradição da música brasileira, não é verdade?
É, eu toco um pandeiro, né? E uma outra visão do instrumento, né? Que tem a relação com a tradição, evidente, né? Mas existe um percurso um pouco mais ancestral, né? Eu comecei tocando adufo no fandango, né? Quando morava aí. E o pandeiro de couro ele veio posteriormente. E aí eu comecei a fazer uma construção um pouco diferente, assim, com relação aos instrumentos.
E, pois é, então me deixou curioso, porque pandeiro aqui em Curitiba por exemplo, a gente não sente, eu não sinto aqui em Curitiba, assim, a tradição, por exemplo, o pandeiro é um instrumento só, então vamos estabelecer um padrão aqui. O pandeiro é um instrumento que quando a gente escuta, leva pra tradição samba e chorinho, certo?
Claro.
Então, nasceu aí, não nasceu aí, de onde é que veio, como é que o pandeiro foi parar aí, nesses lugares?
Na verdade, é interessante quando a gente começa a visualizar a história, né, de uma maneira mais ampla, entendendo que é um instrumento milenar, né, um instrumento que está na Bíblia, né, cara? É um instrumento que tem história antes de Cristo já, né, e um instrumento que se difundiu em várias partes da Europa no começo, né. Com vários tipos de construção, né, e levado pelos nômades, pelos árabes, tá, né, pelo Mediterrâneo ali, para Portugal, né, na Espanha e na Itália. Sobretudo na Itália ele é muito forte também, né. E aí ele vem para o Brasil, né, dando uma resumida assim, um pouco por cima, ele é trazido para o Brasil e aqui rola um encontro de regiões diferentes da Europa, na verdade, né? A parte mais negra da Europa com a parte árabe da Europa. E esse encontro não se deu na África, esse encontro se deu no Brasil, né? Por isso que a gente toca, a característica do Brasil é que a gente toca esse instrumento na horizontal, enquanto o resto do mundo toca na vertical.
É verdade. Tem na Índia, tem a canjira que é parecida. Também
ia
é
falar sobre, né, isso também. Ele está em várias partes do mundo e inclusive a técnica da canjira é muito interessante, né? E com essa difusão de informação por causa da internet, assim, eu percebo que o instrumento ele deu um grande salto, assim, né? Hoje a gente pode falar sobre pandeiro contemporâneo, que é uma área que o pandeiro moderno, pandeiro contemporâneo, uma área que eu mais trabalho, porque por causa dessa informação difundida pela internet, a gente conseguiu assimilar mais técnica, sobretudo na canjira, né? A gente usa outros sons, além da tradição, a gente usa outros sons que vêm dessas outras tradições ainda, sobretudo na Índia.
Essas outras técnicas e outras técnicas, outras sonoridades. Eu ouvi o material assim por cima que você mandou, gravado, e lembrou bastante quando dá aquela apertada, se aperta o couro, né? Faz aquela. Que a canjira tem essa característica de...
Não, a canjira é linda, né? Porque é um couro de cobra, né? Pelo que eu já pesquisei, assim. É um couro que é muito mais elástico, então ele te permite chegar em alturas. Você tem uma amplitude de alturas, né? De som, assim, né? Se a gente fosse colocar, às vezes, um sistema temperado, a canjira você consegue fazer uma oitava, né? No cromatismo, né? E com uma platinela só, né? Eu acho que dentro da história do pandeiro moderno no Brasil, a gente consegue ter mais sons, considerando já a questão da afinação do couro, né? Que você citou. Com a fricção, né, apertando o couro com a mão que segura o pandeiro pelo polegar, que é um dedo super inteligente e que consegue fazer esse caminho de ajuste de altura com que a gente está pensando sobre a nota, né? O polegar ele vai direto na altura, né? É uma ligação bem interessante. E os microtapes que são super comuns na canjira, né? Esses tapas de dedo assim no centro dos instrumentos. A gente conseguiu colocar, eu falo que a gente porque não sou só eu, né, tem todo um movimento assim no Brasil, é que a gente aplica isso, só que a diferença é que a gente coloca isso olhando para o instrumento na horizontal, aí que está a nossa, eu acho que é a nossa inventividade, né?
Sim, é bacana. Pois é, isso que eu ia te perguntar, que época que o pandeiro começou a se tornar, assim, esse pandeiro moderno que se fala, né? Foi a partir de quando? Quem tem alguém que se destacou e começou a fazer o pandeiro solo? Quer dizer, eu não sei, a gente tem a ideia de que eu, por exemplo, penso assim, no princípio o pandeiro acompanhava, e hoje em dia você tem certas situações em que o pandeiro é o solista, né? E você dá pra gente interpretar assim como sendo um desenvolvimento da utilização do estilo né, da técnica e tal do pandeiro?
Falar do pandeiro no Brasil é algo muito amplo, né? Então
esse programa não vai dar para falar tudo.
Não dá. Eu costumo sistematizar um pouco o caminho do pandeiro de couro, especificamente o couro, né? Que é um ancestral, na verdade, porque o nylon ele vai acontecer depois de 1950, né? Inclusive as baterias, elas começam a trocar suas peles, ao invés de usar couro, começam a usar já peles de acrílico, né?
Certo.
Na verdade, o que acontece, trazendo um pouco mais para cá, assim, não estendendo tanto, eu gosto de pontuar muito o Jorginho do pandeiro, né? O pandeiro ele tem um enriquecimento musical, assim, por causa do choro, né? Porque o choro é uma música que o pandeirista ele precisa ser músico, de fato, ele precisa estudar música, porque ele precisa dominar a dinâmica, ele precisa trabalhar o ritmo, trabalhar as convenções, né? E o Jorginho do pandeiro é o cara que começa a acentuar notas da melodia dentro do tema do choro, que levanta o choro, começa a trabalhar junto com o cavaquinho e fazer contraponto junto com o violão sete cordas, né? Então isso traz uma notória musicalidade, assim, pro instrumento. E aí depois do Jorginho a gente tem o Marco Suzano, que realmente ele é um revolucionário nesse aspecto, porque ele traz um sistema de microfonação que vai mudar o curso da história dos instrumentos, que é ele coloca um beta, né, a gente usa um beta 98, que é um condensador próximo ao couro, então é um microfone muito sensível, então quando você estuda o instrumento hoje, toda a sensibilidade que você percebe no estudo acústico, que antes você não considerava, hoje você considera porque você sabe que o condensador ele vai captar e vai empurrar isso para os TAs, né? Para o sistema de som inteiro. Então a gente, quando estuda hoje, a gente considera essa estrutura, e existe um movimento pós-Marco Suzano, que pega na geração, que é a geração que já conheceu o instrumento com esse sistema de microfonação. Então a gente já pensa um aspecto bem mais detalhado desses microsons, assim, instrumentos, sabe?
Muito boa. Guga, vamos fazer o seguinte, está na hora da gente colocar a música. Então, esse primeiro bloco, você vê, a gente fala bastante. Eu vou colocar, só para o pessoal ter ideia do teu trabalho, vou colocar a primeira peça aqui, espontânea, que você mandou, e depois tem uma pecinha curta minha, e depois a gente volta para o segundo bloco, tá? Queria agradecer ao Marcos, o rapaz aí da técnica do som aí, e a gente já volta. Fiquem agora com o Guga Bale no pandeiro e depois eu com umas improvisações no violão, tá bom? Já voltamos.
Thank you.